Boa tarde. Queria, em nome da Comissão, agradecer a presença do Sr. Ministro numa audição que se realizará de acordo com as novas regras regimentais, nomeadamente o artigo 104 do regimento que aprovámos em setembro último, o que permite que os ministros são ouvidos em audição pelas respectivas comissões parlamentares, pelo menos 4 vezes em cada sessão legislativa, de acordo com o calendário fixado pela Conferência de Ministros. Nestes termos, agradeço a disponibilidade do Sr. Ministro para que está presente numa agenda que esta semana é uma agenda muito difícil, mas também sobre essa matéria iremos ouvi-lo ainda durante a tarde de hoje. A ideia que acordei com os coordenadores dos grupos parlamentares é que não haverá uma intervenção inicial, seguindo um pouco o modelo que está fixado pelo Presidente da Assembleia nos debates com os ministros setoriais dos debates parlamentares de sexta-feira de manhã, pelo que iremos dar início a rondas de perguntas, começando pelo partido mais votado e por ordem decrescente. Nessa matéria tenho como primeiro inscrito o Sr. Deputado Renato Leal, por um período de 3 minutos, a que seguirá de imediato a resposta do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por deixar também uma saudação, pelo mais esta vinda do Sr. Ministro e de membros do seu gabinete à nossa Comissão, iniciando, de facto, um novo período neste relacionamento entre a Assembleia da República e o Governo. E gostaria de começar por colocar uma questão relativamente ao acordo laboral da base das Lajes. Na semana passada, tivemos o prazer de ter a receber em audição o Sr. Embaixador Bramão Ramos, que, de uma forma bastante demorada e pormenorizada, nos municiou relativamente a questões que os sindicatos mais representativos dos trabalhadores da base das Lajes têm vindo a colocar nos últimos anos relativamente ao que eles consideram ser o incumprimento deste acordo laboral, nomeadamente na parte que diz respeito à não aplicação resultante do inquérito salarial. E é também do nosso conhecimento que depois de amanhã reunirá a bilateral, que tem representante do Governo Autónomo dos Açores, e eu, como deputado eleito pelo Círculo dos Açores, tinha todo o interesse em saber algo mais relativamente a esta situação, tanto que está neste momento a visitar oficialmente a Região Autónoma dos Açores uma importante missão, ou uma delegação do Estado de Massachusetts, que integra um conjunto apreciável de políticos, de empresários, e dentre os políticos eu gostaria de destacar a presença de Barney Frank, um congressista que neste momento é presidente da Comissão do Orçamento da Câmara dos Representantes em Washington e que anteontem, na visita oficial realizada à base das Lajes, na sequência desta situação, quando questionou quais eram os montantes em jogo relativamente à não aplicação do acordo, designadamente a 2006 e 2007, e quando lhe informaram que estariam em jogo qualquer coisa como 250 mil dólares, que isto nem eram peanuts, e mostrou uma abertura que se afigura ter acontecido, se não pela primeira vez, terá acontecido raramente, relativamente à possibilidade de Portugal vir também a beneficiar de uma exceção idêntica à da Turquia. Porque, no momento, estava presente a Senhora Cónsul dos Estados Unidos e que terá tido alguma preocupação relativamente a este fenómeno que poderia desencadear um efeito de dominó, relativamente a outras bases onde nós sabemos que os Estados Unidos também não aplicarão o inquérito salarial. A questão muito objetiva que se mantém quente na comunicação social e no meio laboral açoriano tem muito a ver com isto. Há efetivamente perspectivas, há hipóteses de se vir a conseguir ultrapassar esta situação? O que é que se consegue, quais são as expectativas e para quando? E de momento, penso que os 3 minutos chegaram ao fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, senhor deputado. Em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de aqui estar, nos termos regimentais, iniciando um novo formato de contactos entre o Ministério e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Acho por isso que é de todo louvável a abertura deste novo ciclo de relacionamento. Nós gostaríamos bastante de valorizar o mais possível os contactos com a Comissão de Negócios Estrangeiros e com a Assembleia da República em geral. Pensamos que a política externa do país deve ser valorizada do ponto de vista dos objetivos políticos que persegue no contexto dos interesses do país. E nessa perspectiva, a Assembleia da República tem uma responsabilidade grande para estimular o interesse público pelas questões relativas à ação externa do Estado português, aos seus interesses externos, num momento em que, cada vez mais, nenhum problema das nossas sociedades se pode resolver à margem do que são as grandes questões que marcam hoje o desenvolvimento da política internacional. E, por isso, a política externa está muito mais presente do que as pessoas às vezes imaginam no dia-a-dia das nossas sociedades. E o esclarecimento, o conhecimento aprofundado das questões que estão em causa deve ser, naturalmente, uma preocupação de todos os agentes políticos. A Assembleia da República tem uma responsabilidade e eu aqui estou com muito gosto, mais uma vez, para partilhar convosco todas as questões que nos queiram diretamente colocar. Sobre a questão em concreto, o acordo laboral está, como disse, na agenda da reunião que se realizará no dia 21. Há uma reunião preparatória na qual estará presente o representante do Governo Regional. Essa reunião preparatória é amanhã. A reunião da Comissão é no próximo dia. Sobre os aspectos técnicos, a presença aqui do Diretor-Geral da Política Externa será permitido, espero eu, porque foi por isso mesmo que autorizei a sua vinda à Comissão, prestar os esclarecimentos que entendesse dever dar aos membros da Comissão numa matéria que é de extraordinário recorte técnico, que se prende com critérios de grande detalhe técnico. Creio por isso que o Sr. Embaixador Dramão Ramos, Diretor-Geral de Política Externa, terá dado à Comissão e aos seus deputados todos os conhecimentos relativos aos procedimentos sobre a aplicação do acordo laboral. Politicamente, a nossa perspectiva é, naturalmente, procurar encontrar uma solução para um problema que não tem o peso e a dimensão, como referiu, aliás, pelos dados que referiu, que outros lhe podem eventualmente atribuir. Parece-nos absolutamente desproporcionado em relação ao que está efetivamente em causa, designadamente, um bom ambiente de trabalho e de relacionamento entre as autoridades americanas e as autoridades regionais e as entidades que trabalham na base das lajes. A nossa posição política é, por isso, a de procurar desbloquear este processo. Naturalmente que a Comissão que referiu está na base das lajes em visita aos Açores, não apenas por essa razão, seguramente, mas por outras razões, que se prendem com a valorização da base das lajes. Tem-se falado muito sobre isso nos últimos meses, em particular com a divulgação pela imprensa de conversações que se têm vindo a desenvolver entre autoridades militares da Força Aérea Americana e da Força Aérea Portuguesa. É por isso natural que a base das lajes esteja no centro de uma nova apreciação das suas funcionalidades estratégicas, também do ponto de vista militar, e é nesse contexto que seguramente esta questão, como outras, deverão ser apreciadas já, admito, na comissão que reunirá no próximo dia 21. Seguramente o tema estará na agenda, mas, como lhe digo, terá um enquadramento político diferente à luz do que pode ser o desenvolvimento de um processo que está numa fase informal de apreciação a nível técnico e que poderá, a qualquer momento, ser desenvolvida no plano político se vier a formalizar uma iniciativa concreta de negociações sobre essa matéria por parte das autoridades americanas. Vamos esperar pela reunião do dia 21 e estarei depois em condições de dar à Assembleia os esclarecimentos relativos à forma como essa reunião se vai processar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero, aliás, sublinhar as suas palavras introdutórias de total disponibilidade também da Comissão para valorizar não só a política externa portuguesa, mas um canal permanente de diálogo e abertura e de discussão entre esta Comissão e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e também sublinho aqui o tempo e o modo como esta ligação vem de ser feita, nomeadamente pelo Ministério a que presido. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, para nós também é importante este novo figurino de reuniões que nos vão certamente permitir obter da parte do Governo alguns esclarecimentos sobre um conjunto de preocupações que nós temos em relação à política externa e também a oportunidade do Sr. Ministro e o Governo trazerem até nós também esses esclarecimentos que nos parecem importantes para tratarmos daquilo que é uma área que nós consideramos fundamental para o país. Independentemente dos temas, vamos aqui fazer um conjunto de perguntas sobre as diversas áreas relativas à nossa política externa, mas eu começaria, Sr. Ministro, fazendo-lhe uma questão que tem muito a ver com algumas situações de alguma instabilidade que tocam alguns países amigos, países de expressão portuguesa. Muito particularmente, gostava que o Sr. Ministro nos desse a sua visão, ou, digamos, uma pequena radiografia da situação que se vive neste preciso momento em Timor e que, independente de algumas boas notícias relativamente ao estado de saúde do Presidente, foi uma situação complicada, e também da Guiné-Bissau, país que também tem vivido alguma instabilidade política e gostávamos de ter a sua opinião e a sua visão sobre esta matéria. Passando para a área da cooperação, queria também, de uma forma muito breve, pôr-lhe a seguinte questão. O Governo apresentou aqui na Assembleia da República um plano que era uma visão estratégica da cooperação para o século XXI, um título realmente um tema muito pomposo, mereceu algumas críticas, em particular até agora do nosso Presidente de Comissão, mas eu gostava que o Sr. Ministro explicasse como que, ao contrário do que está previsto neste documento, como é que é possível que ao contrário do que lá vem dizer e das metas que eventualmente deviam ser alcançadas com 0,33% do rendimento nacional bruto até 2006 para a ajuda ao desenvolvimento e com uma expectativa de chegar a 0,5% até 2010, como é que é possível que, desde 2005, desde o orçamento de 2005, da responsabilidade do anterior Governo, a ajuda ao desenvolvimento em termos de verba prevista em orçamento do Estado tem vindo a baixar? Realmente não se coaduna um título tão pomposo quanto, no fundo, uma concretização política e orçamental que não condiz, e, portanto, gostava de saber qual é que é a explicação para isto. Permita-me ainda uma terceira pergunta que tem a ver com o comércio internacional e gostava de saber como é que a nova estrutura do AICEP, em termos de diplomacia económica, tem articulado a sua ação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós temos estado em vários países em que o AICEP já está instalado, tem delegados, noutros não têm delegados porque eventualmente acabaram a sua missão e estão à espera que venha um novo delegado, mas esta articulação e, no fundo, esta estratégia comum que devia haver entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia não nos parece clara e gostávamos de saber de que forma esta articulação está a ser feita, porque a diplomacia económica é também uma das grandes metas deste Governo e gostávamos de saber como é que ela está a ser concretizada com 3 anos de governação. Permita-me ainda, nesta área mais ligada à cooperação, de falar da questão da língua e cultura. Sr. Ministro, há pouco tempo aqui nesta sala e neste Parlamento, anunciou, digamos, um conjunto de medidas, na altura muito pouco clara a sua explicação, da língua e do ensino da língua portuguesa, muito particularmente um novo plano e queria certamente beneficiar países de expressão portuguesa. A pergunta que eu lhe faço é que tudo isto ficará certamente sob a tutela do Instituto Camões e o Instituto Camões está neste momento, como sabe, a receber o ensino do português no estrangeiro, que em 2005 era um orçamento de cerca de 45 milhões de euros. O Sr. Ministro assegurou aqui, quando a discussão do Orçamento do Estado, que no próximo ano letivo a tutela estaria transferida e o ensino do português no estrangeiro, neste particular das comunidades, mas integrado no Camões, que é muito mais do que isso, ficaria da responsabilidade do Instituto Camões. Eu gostava de lhe perguntar é que o ano letivo está aí à porta. Nós não temos qualquer informação, nem por parte do Camões, nem por parte do Governo, nem por parte do Ministério da Educação, como é que esta alteração de tutela está a acontecer. Ainda ontem na Alemanha as nossas comunidades reagiram porque referente a este ano letivo ainda há um conjunto de 6 escolas que ainda não têm ensino da língua portuguesa e no mês de fevereiro, sem orçamento previsto no Ministério dos Estrangeiros para o ensino do português no estrangeiro e a tutela ainda não ter sido iniciada a sua alteração do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu pergunto-lhe como é que o Instituto de Camões, que já tem um conjunto de responsabilidades, vai ter capacidade em tão pouco tempo para um ano letivo que, em alguns sítios do mundo, começa a começar o seu ministro no início do mês de agosto, e para já eram as perguntas que eu queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro das Relações
Exteriores. Muito obrigado. Sobre as 5 questões que me coloca, tão sucinto quanto posso, gostaria de dizer, primeiro, relativamente à situação em Timor-Leste, continuamos a acompanhar o desenvolvimento da situação, em contacto com os principais atores. A nossa embaixada tem estado particularmente ativa no acompanhamento da situação. Estamos preocupados, como todos vós, seguramente, com o estado de saúde do Presidente, do Chefe de Estado. A sua recuperação é fundamental para garantir a estabilidade institucional e política que Timor exige. A situação é muito frágil do ponto de vista político, como se tem visto ao longo dos últimos anos. Crise após crise, a situação vai se fragilizando ainda mais. Apesar de tudo, os acontecimentos não tiveram o desenvolvimento crítico que nas primeiras horas nós podíamos antever. E é nessa perspectiva que continuamos com algum moderado otimismo a acompanhar a recuperação da situação de saúde do chefe de Estado e a estabilização do país, da normalidade democrática e institucional. Tenho estado em contacto com as autoridades australianas, temos partilhado informação. O meu colega australiano é novo, também nas funções, há um novo governo na Austrália, há por isso também uma fase de adaptação à relação com o Timor-Leste. Apesar de tudo, continuamos a pensar que é fundamental um diálogo político a esse nível entre o governo português e o governo australiano. São seguramente dois governos de países amigos de Timor-Leste que têm, ao longo destes últimos anos, tido uma particular responsabilidade no processo de estabilização da situação e que, por isso mesmo, devem assumi-la em conjunto. E, do ponto de vista das condições de segurança e defesa, tem havido um diálogo com as autoridades australianas no sentido de equilibrar a nossa participação em função de uma perspectiva que não seja isolada da perspectiva de conjunto que a comunidade internacional deve ter na questão da segurança e da defesa do território. Como sabe, as Nações Unidas, na negociação que houve em Nova Iorque aqui há 2 anos atrás, decidiu transferir justamente para o governo australiano, para as Forças Armadas da Austrália, a responsabilidade nesse domínio, e é por isso absolutamente indispensável que nós nos mantenhamos em contacto com as autoridades australianas. Vamos esperar pelo desenvolvimento nas próximas semanas de toda a situação interna, mas, como lhe digo, partilharemos ao longo de todo este processo as nossas inquietações e dúvidas, naturalmente, com os principais partidos da oposição, reconhecendo que aqui, se há matéria onde sempre houve um muito alargado, o mais alargado consenso possível na sociedade portuguesa, foi justamente no acompanhamento que devemos manter em conjunto da situação em Timor-Leste. Sobre a situação na Guiné-Bissau, também nos habituámos ao longo da última década a viver a situação interna da Guiné-Bissau, em permanente situação de crise governativa. Mas há, apesar de tudo, como se tem revelado ao longo destes anos, uma certa maturidade do ponto de vista político que tem impedido que situações de crise, às vezes de tensão muito difíceis, não tenham tido desenvolvimentos do ponto de vista da ação violenta ou de desregulação institucional e política. Mantemos a nossa expectativa em relação às próximas eleições. As eleições, em princípio, realizar-se-ão em outubro. Há grande agitação nos diferentes partidos políticos. Mas, como lhe disse, a Guiné tem funcionado assim ao longo da última década. Há uma missão na União Europeia com vista à reforma do setor da segurança, que está neste momento a dar os seus passos. Portugal tem-na apoiado, estimulado, terá uma participação com membros portugueses nessa missão. Esperemos que por essa via se possa dar também um contributo para a ação de reforma que é absolutamente indispensável para dar estabilidade e horizonte político à Guiné. A Cplp tem assumido também um papel mais ativo, em particular dois Estados que têm missões diplomáticas em Angola, para além de Cabo Verde, em Bissau, para além de Cabo Verde, Angola e o Brasil têm estado a acompanhar o desenvolvimento da situação na Guiné-Bissau com particular atenção. É necessário manter durante os próximos meses uma relação estreita de comunicação e de diálogo com as autoridades, os diferentes responsáveis políticos, de forma a que, através dessa comunicação e desse diálogo, se possam manter perspectivas de estabilização, que é o que um governo como o governo português pode fazer relativamente a um país amigo e aliado e irmão como é a Guiné-Bissau. Sobre a política de cooperação para o desenvolvimento, os dados que referiu são verdadeiros, são críticos e são preocupantes. E eu partilho consigo essa preocupação. Como sabe, nós gostaríamos de ter outros indicadores do ponto de vista da ajuda pública ao desenvolvimento. Eu próprio, politicamente, acho que Portugal devia assumir esses compromissos com mais ambição, precisamente porque tem a história que tem uma concentração da sua ajuda em países que são países seus aliados, países que falam a língua portuguesa, é aí que se concentra a maior parte da sua ajuda, porque tem uma influência em regiões que são hoje regiões de características próprias, mas em que Portugal tem uma voz e um papel que é reconhecido como importante para o desenvolvimento desses próprios Estados, e por isso nós gostaríamos naturalmente de ter outro orçamento para a ajuda ao desenvolvimento. Aceitámos o Governo nas circunstâncias que aceitámos. O déficit orçamental imposto a todos os setores do Governo e da Administração como um objetivo político incontornável. O principal e o mais grave problema do país com que nos confrontámos foi o da redução do déficit orçamental. Sem reduzir o déficit orçamental para os níveis que temos hoje, seria muito difícil ao país sair da situação de crise em que se encontrava. Hoje podemos dizer que ultrapassámos a crise orçamental, embora ela não esteja totalmente debelada. A situação de crise aguda que vivíamos há 3 anos atrás, ou há 2 anos atrás, com déficits na ordem dos 6% e 4%, eram absolutamente inaceitáveis. Teríamos, por isso, que fazer aquilo que foi feito. E, como sabe, o critério que o Governo adotou, eu também o disse aqui já, respondendo, se não a uma pergunta sua, à pergunta de outros deputados, o critério que o Governo adotou foi um critério de repartir o mal pelas aldeias. Não houve um exercício de planeamento, de configuração de prioridades e de perspectivas, porque a urgência de agir e de agir cortando despesa em todos os setores foi absolutamente determinante. O orçamento da cooperação, como o Sr. Deputado sabe, é um orçamento que tem uma parte centrada no Ministério dos Estrangeiros, uma parte no Ministério das Finanças e depois tem mais de metade do orçamento, ou aproximadamente metade do orçamento, repartido por todos os Ministérios. É essa a tradição do orçamento da cooperação portuguesa, completamente diferente, aliás, de tudo o que são situações de orçamentação dos Estados da OCDE que têm políticas de ajuda ao desenvolvimento. Foi a nossa herança histórica também da descolonização, foi receber no Orçamento de Estado as relações que se tinham com todos os setores do Estado, com todos os países de língua portuguesa. E, como sabe, não há Ministério nenhum que não tenha o seu Departamento de Cooperação. Foi assim durante 20, 25 anos. E foi bom, do meu ponto de vista, porque foi essa intimidade entre os diferentes setores do Estado e da Administração e as novas administrações dos novos Estados que iam surgindo, que permitiu densificar relações do ponto de vista político, mas também social e humano, que muito favoreceu o clima propício ao estabelecimento de uma comunidade, como a comunidade que hoje nos orgulha, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, depois de termos feito a guerra que fizemos em África. Nessa perspectiva, o orçamento tão disperso como aquele que temos, como não podia deixar de ser, o Sr. Secretário de Estado já deve ter dado esta explicação também à Comissão, não podia deixar de ter reflexo quando se impõe um corte de despesa a nível setorial. E o que se verifica é que os ajustamentos orçamentais que os diferentes ministérios tiveram que fazer, de alguma forma, sacrificam o que não é prioridade do seu ministério. Eu compreendo que para o Ministério da Educação, a cooperação no setor da educação não é o determinante da sua ação política. O mesmo nas pescas, ou na agricultura, ou na indústria, ou nas finanças mesmo. E, portanto, em toda a ação de racionalização da despesa que setor a setor se foi impondo, naturalmente que o orçamento da ajuda ao desenvolvimento foi prejudicado por isso. E daí a baixa dos níveis que temos. A minha preocupação é como a preocupação do Sr. Secretário de Estado é nós retomarmos a perspectiva de aumento das nossas verbas para a ajuda ao desenvolvimento, compatível com os compromissos que o país assumiu, compatível com a ambição que o país tem também de desenvolver relações de grande ambição nesse setor, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar já este ano, como eu tive a oportunidade de dizer, procurando valorizar toda a concentração de recursos que seja possível fazer, ainda com o orçamento deste ano, no setor da educação e do ensino. Um dos principais objetivos, dos objetivos do milénio a que nos comprometemos a apoiar, e anunciaremos a breve prazo à Assembleia as novas medidas que tencionamos adotar nesse domínio e que terão impacto também no reforço das verbas para a ajuda ao desenvolvimento. Haverá um Conselho de Ministros para o tema específico da ajuda ao desenvolvimento e da cooperação no próximo mês de abril, e pensamos que no final do mês de abril poderemos anunciar à Assembleia um conjunto de novas medidas nesse domínio que procuram contrariar essa tendência, que, como digo e reafirmo, é uma preocupação minha, do Sr. Secretário de Estado e do Governo no seu conjunto, espero eu, de forma a podermos fazer dessa ação política uma das principais bandeiras da ação externa do Estado português ao serviço de vários interesses fundamentais do nosso Estado. Sobre a questão relativa ao comércio internacional e à língua e cultura, toca, de facto, em duas das prioridades da ação do Governo ao longo dos próximos meses, tendo seguramente a oportunidade, nas próximas vindas à Comissão, de clarificar melhor o que o Governo pretende fazer nesse domínio. Em relação à parte económica, tenho dito, repito, o Estado português precisa de vencer esta batalha. Nós temos um problema sério na nossa economia, ser capaz de competir com um ambiente económico de enorme concorrência internacional, e isso pressupõe necessariamente a mobilização de todos os recursos e a realização das reformas estruturais que se impõem para que a economia, as empresas, possam desenvolver os seus objetivos com a eficiência e com a maior das oportunidades. E nessa perspectiva, sempre disse, a máquina e o aparelho diplomático devem ser mais orientados para a promoção dos nossos interesses económicos no exterior. Temos 147 entre missões e postos consulares, 147 antenas para promover os nossos interesses no exterior. É preciso colocá-los ao serviço desse objetivo. É fundamental que uma melhor articulação entre as estruturas, não apenas do Ministério da Economia, mas de todos os ministérios que têm uma vocação hoje muito grande para a ação de interesses económicos no exterior, se coordene melhor, de forma a que a rentabilização desses recursos seja o mais eficiente possível. É nessa perspectiva que este dia 29 de fevereiro teremos o primeiro encontro alargado envolvendo as instituições do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Economia, do Ministério das Finanças, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, do Ministério do Ambiente. Creio que são estes os principais ministérios, que têm estruturas e departamentos vocacionados para apoiar a ação económica no exterior, E a função do Ministério dos Negócios Estrangeiros hoje em dia é cada vez mais uma função de coordenação interministerial para a ação económica no exterior. Mas sem mecanismos de coordenação é difícil conseguir um nível de eficiência na afetação dos recursos aos objetivos que se pretendem nesse domínio, compatível mesmo com o estado de necessidade em que nos encontramos de vender mais para o exterior, captar mais investimento, captar mais turismo, promover mais ações que valorizem a imagem do país. Há um trabalho importante a fazer neste domínio e é nessa perspectiva que vamos trabalhar. Em concreto, a articulação da AICEP com o Ministério faz-se pela via da Direção-Geral de Assuntos Técnicos e Económicos. Pela primeira vez, há uma Direção-Geral que tem essa função de coordenação interministerial. Está a dar os primeiros passos, mas é em torno dela que essa atividade de coordenação interministerial se deve desenvolver. O Diretor-Geral, neste caso, a Diretora-Geral, tem assento no Conselho de Administração da AICEP. Essa intimidade faz-se por essa via, do meu ponto de vista, é insuficiente. É absolutamente indispensável que haja um mecanismo estruturador da coordenação interministerial que funcione regularmente, diria mesmo mensalmente, de dois em dois meses, e que permita coordenar efetivamente toda a informação multilateral, bilateral, das empresas, da administração pública, do estrangeiro e nacional. Todo este trabalho de coordenação é absolutamente indispensável para garantir, como digo, maior eficiência na afetação dos recursos aos objetivos que todos nós partilhamos de promover melhor os interesses económicos do nosso país. Como sabem, o Governo esteve, sempre o disse, nunca o neguei, absolutamente concentrado todo o ano de 2007 no exercício da presidência. Nós fizemos a presidência com menos diplomatas, com menos recursos, com menos funcionários do que se fez no passado. Foi preciso fazer um grande esforço de toda a máquina diplomática para que os objetivos que tínhamos fossem conseguidos. Felizmente os resultados foram bastante satisfatórios, como todos reconhecem, mas não tivemos naturalmente tempo com a limitação de recursos, com o processo de reforma das orgânicas em curso ao mesmo tempo, de nos concentrarmos nestes setores. É prioridade, a partir de agora, como disse, dar o melhor que pudermos e soubermos para que o aparelho político-diplomático esteja mais bem orientado para a promoção dos nossos interesses económicos e o mesmo em relação à língua e à cultura. Nós temos um problema de falta de estratégia para a promoção da língua portuguesa no mundo, que tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos últimos anos na base de rotinas institucionais e de sistemas de decisão que não são mudados nem são objeto de uma reflexão séria há muitos anos. E eu acho que nós entramos numa fase em que precisamos efetivamente de reorientar a política da língua, mas com um quadro estratégico de referência que seja compatível com o mundo em que entramos e com a grande competição que hoje se vive no sistema internacional. A língua, como a cultura, são fatores de promoção da imagem de um país, cada vez, aliás, mais associados justamente à produção de bens e à promoção de interesses económicos e que, por isso mesmo, não podem ser desligados também de uma ação interministerial que tem, infelizmente, faltado. Como sabe, o interface entre o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros também não é um interface fácil de gerir ao longo dos últimos anos. Quem esteve no Ministério, ora, os diferentes ministérios, sabe isso. E este particular domínio da língua exige uma interação muito estreita entre o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sem uma visão clara e coordenada e concertada ao nível destes três ministérios sobre a visão estratégica da promoção da língua e da cultura, é difícil ultrapassar a fase dispersa de iniciativas e de ações que marca a política do Estado português neste domínio. Por isso, como disse já em presença anterior aqui, vamos dedicar a este setor, estamos a dedicar a este setor a atenção devida. Temos que o perspectivar no quadro da Cplp, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a questão do acordo ortográfico e do debate sobre o acordo deve enquadrar-se aqui, neste domínio. Não é possível hoje dissociar a nossa política nacional para a língua do que é a visão instrumental da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e do seu Instituto na promoção da língua portuguesa como uma grande plataforma de comunicação internacional, sem ignorar o papel da comunicação social e, em particular, da comunicação social que tem expressão pública. E é nessa perspectiva que trabalharemos até ao final do mês de março. Foi esse o prazo que eu próprio aqui já anunciei, numa das últimas vezes que aqui estive, para ter o projeto de reforma da língua, do ensino da língua em condições, de o apresentar publicamente à Assembleia da República. A nossa perspectiva é fazer da política da língua uma das bandeiras fundamentais da afirmação dos nossos interesses, em torno de três orientações essenciais, a que se prende com a comunidade de língua portuguesa e a visão da língua portuguesa como plataforma de comunicação e de referência para todas as comunidades que se exprimem na língua portuguesa, o ensino do português como língua estrangeira, e aí o papel do Instituto Camões tem que ser orientado para uma ambição bem diferente daquela que hoje o Instituto tem, por vocação estatutária, e naturalmente o ensino do português nas comunidades portuguesas. São estes três vetores que devem ser, do meu ponto de vista, objeto de uma definição de objetivos claros, assumidos pelos vários ministérios que têm responsabilidades partilhadas neste domínio. E, como lhe digo, até ao final do mês de março temos o trabalho de casa feito para lançar essa reforma e para poder projetar os objetivos que se impõem neste domínio. Claro que, em relação ao ensino do português no estrangeiro, como língua estrangeira, o ensino do português às comunidades portuguesas, há aqui uma reflexão que o grupo de trabalho que está a trabalhar neste momento nos deve propiciar em relação ao quadro institucional mais adequado para sustentar essa ação política. A referência que tínhamos era integrar no Instituto Camões, mas é uma referência que se baseia numa intuição política e não num estudo como aquele que está neste momento em curso. A dúvida que manifestou é uma dúvida que me parece pertinente e que deve ser necessariamente objeto também das pessoas que estão a trabalhar sobre essa questão. Mas veremos até ao final do mês de março quais são as opções que nos estão apresentadas e apresentaremos à Assembleia também durante o mês de abril as linhas de orientação para a reforma do ensino, para a reforma da política da língua, que integra necessariamente também o ensino do português nas comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Enfim, a intervenção que agora fez leva-me também a dar nota da preocupação que esta Comissão tem tido de acompanhar, enfim, de mais perto algumas situações em países amigos. Tivemos, aliás, no decorrer das nossas atividades, a felicidade de contactar os países membros da Cplp e, durante este primeiro semestre de 2008, iremos proceder a algumas audições. Comunico, aliás, com muito gosto, ao Sr. Ministro, que amanhã mesmo, às 11 da manhã, teremos entre nós o Sr. Embaixador de Timor-Leste para acompanhamento da situação e a primeira nota de que a Comissão, ela própria, também está extremamente interessada no acompanhamento destes casos problemáticos, como, aliás, para lhe dar a expressão do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Aproveito ainda a sua intervenção para lhe dar nota de que esta Comissão também quer ser um pouco palco de reflexão sobre problemáticas importantes da política externa, nomeadamente a diplomacia económica e a questão da língua e da cultura portuguesa, e é nosso objetivo, enfim, em colaboração com o Ministério, obviamente, que o Dr. Basílio Duarte e a Dra. Simoneta Luz Afonso possam vir à Comissão expor um pouco aquilo que é as suas preocupações e para, em conjunto, refletirmos sobre estes desafios novos para a diplomacia portuguesa. Por isso, uma vez mais, agradeço a ter suscitado este conjunto de reflexões à Comissão. Dando o seguimento às intervenções, tenho muito gosto de dar a palavra à Sra. Vice-Presidente, a deputada Leonor Coutinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas complementando a preocupação desta Comissão em acompanhar estas vertentes que foram aqui assinaladas da diplomacia económica e da língua portuguesa, penso que também é importante assinalarmos no segundo semestre o seminário que está aqui previsto sobre a cooperação para o desenvolvimento a nível de seminário anual desta comissão, que nos permitirá de enquadrar num âmbito também multilateral um pouco as perspectivas da nossa cooperação. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena pergunta com duas partes. Em primeiro lugar, em relação ao que está a passar na Ásia mais longínqua, as eleições no Paquistão. Fiquei um pouco surpreendida quando aqui no seminário que houve da Associação dos Nossos Diplomatas, terem-nos assinalado que o crescente ligação económica de Portugal com Singapura e a Malásia, regiões pouco tradicionais e em relação às quais nós temos, de facto, pouca presença. Também o outro dia, em conversa com o nosso embaixador da Indonésia, ele manifestou o desejo de solicitar um lugar de observador na Cplp, na medida em que o BAS e as várias línguas faladas na Indonésia incorporam um número bastante grande de vocábulos portugueses. Depois temos a nossa intervenção no Afeganistão, que é complicada com o Paquistão atualmente a ter eleições também hoje, digamos, com resultados hoje, que aliás não estão a correr tão mal como estava quase vaticinado, e gostava, portanto, de o ouvir em relação às perspectivas das nossas ligações com essa zona do mundo em que a realidade está a mudar muito rapidamente em relação às relações com Portugal. Em segundo lugar, gostaria de o interrogar um bocadinho sobre o Médio Oriente. A Jordânia, país no qual nós não temos tradicionalmente qualquer ligação, é de facto uma caixa de ressonância do conflito israelo-árabe, como visto que praticamente metade da população é de palestinianos, para não contar 1 milhão agora que têm de iraquianos e outros refugiados que ao longo dos anos os foram acumulando. Neste momento que o nosso presidente foi à Jordânia, é um momento no qual está a haver, digamos, um retomar de conversações de paz ao mais alto nível entre o governo de Israel e da Palestina. O Salem Fayyad, portanto, que é considerado um moderado, e é evidente que atualmente a distinção entre moderados e extremistas é atualmente uma clivagem bastante grande na percepção que os diferentes intervenientes têm de uma solução possível. A Jordânia, em particular, quer ser um parceiro, digamos, nestas, não só nestas perspectivas que estão neste momento sobre a mesa de um desenvolvimento económico daquela região, participado, portanto, pelos vários países, como modo de dar alguma solução ou algum acompanhamento às conversações de paz. Há vários projetos que estão em cima da mesa, desde a ligação do Mar Morto ao Mar Vermelho, desde a criação de polos turísticos ou polos industriais. Enfim, atualmente a Jordânia está a ser também um parceiro, digamos, nessas perspectivas de paz, na qual o Blair também está ligado. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é em que medida a União Europeia pode contribuir nessa nova perspectiva, digamos, de conversações de paz extremamente pragmáticas, nessa zona, que obviamente são extremamente prejudicadas com a situação no terreno de controlos permanentes, que são muito difíceis de compatibilizar, obviamente, com o desenvolvimento económico. Na medida em que nós fomos agora lá, não só para ver as zonas de guerra, como no Líbano, mas também para ver as zonas onde há alguma perspectiva de paz, eu gostaria de fazer a pergunta em que medida nós estamos a acompanhar essas perspectivas, não só de paz, mas também de desenvolvimento económico e de ligações com essa zona. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. A palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Em relação às primeiras questões, a região da Ásia que referiu e relativamente à qual, naturalmente, os interesses portugueses também devem ser perspectivados em função, como disse, das mudanças muito rápidas que aí se verificam. Essas mudanças muito rápidas são de dois tipos que devemos acompanhar. Uma prende-se, de facto, com a situação no Paquistão. Será seguramente uma das questões que devem ser acompanhadas no plano internacional com mais proximidade ao longo dos próximos tempos, dada a importância que tem a situação do Paquistão no contexto regional, não apenas pela natureza das tensões que se desenvolvem neste país, um país islâmico que tem também, como sabem, a arma nuclear, mas que tem uma importância estratégica fundamental para toda a relação com a problemática do Afeganistão, onde a NATO e, naturalmente, também a União Europeia têm assumido particulares responsabilidades. Nessa perspectiva, a estabilidade do Paquistão é um elemento determinante para a estabilidade de toda aquela região, para os equilíbrios geopolíticos muito sensíveis que aí se desenvolvem e o papel que a comunidade internacional, a União Europeia e a NATO assumem nesse domínio, não deixa de nos questionar a nós próprios, como país membro da NATO e país membro da União Europeia. Portanto, nada do que se passa nessa região nos pode ser indiferente hoje em dia, num contexto de globalização, de interdependência, de grande competitividade, e em que o papel de Portugal nesse quadro também tem que ter a sua própria palavra. Sobre as relações com Singapura, Malásia e Indonésia, países membros da ASEAN, já o disse, creio que aqui, é uma das regiões que nós devemos mais valorizar do ponto de vista estratégico. A nossa relação é uma relação muito tímida e distante, absolutamente em contraste com a grande intimidade que marca ainda historicamente a relação com essas sociedades, com referências muito importantes na sua história, na sua cultura, na sua língua. Referi o exemplo da língua na Indonésia, mas, por exemplo, em Singapura, não sei se já vos contei, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura ofereceu-me recentemente, enviou-me um dicionário Kristang inglês, o Ramos Horta tinha dito que a ele que era português. Então ele mandou-me o dicionário para eu lhe testemunhar se era de facto português. E era português dos séculos XVI e XVII, mas é português. O dicionário da minoria Kristang, que ele representa no sistema político de Singapura, que é um sistema que tem várias comunidades e que procura partilhar com elas. Portanto, a intimidade da nossa relação com toda essa região, a Malásia, a Indonésia e Singapura, não é, do meu ponto de vista, compatível com a presença que ali temos, muito discreta, e com a falta de ambição que tem animado as nossas relações. Por força de quê? Da enorme distância que marcou durante o período colonial, por um lado, e sobretudo depois com a questão do Timor-Leste, que nos inibiu e inibiu muitos desses Estados a desenvolverem relações estreitas connosco. As relações com a Indonésia, com a Malásia, com Singapura, com o Vietnã, com todos esses países, foi profundamente inibida pela circunstância de nós estarmos num processo negocial nas Nações Unidas, em confronto direto, cotidiano, com representantes destes Estados, e por isso é natural que as nossas relações tenham baixado bastante durante esse período. Nada hoje nos impede de nos reaproximarmos dessa região com vontade, com ambição e com a certeza de estarmos a contribuir também para o reforço de relações que têm uma marca histórica que nenhum outro povo europeu ou que poucos povos europeus têm com essa região. Daí a prioridade que também estamos a dar às relações com essa região. As relações comerciais com Singapura e a Malásia, também com a Indonésia, têm se alterado bastante nos últimos anos. Singapura tornou-se um dos principais mercados, embora esteja muito concentrado em um ou dois produtos, é um facto que as exportações para Singapura aumentaram extraordinariamente. Daí a abertura de um centro de negócios em Singapura, que eu próprio, aliás, inaugurei, e o acompanhamento também dessa atividade da AICEP pela diplomacia portuguesa. Sobre a questão do Médio Oriente, a visita do Presidente à Jordânia foi uma visita, do meu ponto de vista, muito oportuna, tendo em consideração o facto de a Jordânia ter um papel muito singular no contexto dos Estados do Médio Oriente, pela visão de tolerância e de capacidade de diálogo que tem demonstrado nos últimos anos, no contexto da Liga Árabe, país que tem relações diplomáticas com Israel, reconhecendo o Estado de Israel, tem sido um ator de grande dinamismo e relevo na aproximação do mundo árabe ao mundo europeu e ocidental. E esse é um pouco o exercício que Portugal também e a diplomacia portuguesa têm procurado fazer, ser uma ponte de ligação e de comunicação e de diálogo estratégico entre a Europa, o Ocidente e o mundo árabe islâmico. Daí que dois países de pequena, média dimensão se puderem reforçar nas suas relações e no seu papel estratégico de articulação entre estes dois mundos de tanta importância para o nosso tempo. O papel da União Europeia no desenvolvimento do processo de paz no Médio Oriente tem vindo a ser progressivamente reforçado. A presença de contingentes de países europeus muito significativo na operação de estabilização da situação na fronteira do Líbano com Israel foi um exercício iniciado com essa perspectiva também, de reforçar o papel estratégico da União Europeia nessa região. Não o pode naturalmente fazer sozinho. Todos temos a noção de que quem exerce a função de alavanca no sistema de decisão na comunidade internacional sobre o processo de paz do Médio Oriente, são sobretudo os Estados Unidos, e o papel da União Europeia tem de se articular necessariamente com a ação dos Estados Unidos e da Rússia, no caso do quarteto. É aí que a União Europeia tem vindo a atuar, embora a sua presença na região seja um fator de estabilização importante, do meu ponto de vista, reforçando as relações e a comunicação com Israel e com cada um dos Estados Árabes. Ainda recentemente tivemos a oportunidade também de assistir à primeira reunião entre a União Europeia a nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Liga Árabe, o que reforça a estreita comunicação que se desenvolve entre estas duas organizações. E é nesse contexto que a União Europeia vai passo a passo assumindo a sua função fundamental numa região que é determinante também para a sua estabilidade interna. Não há forma de sairmos da situação em que estamos sem um grande envolvimento da comunidade internacional. A situação é muito frágil. Não sei se será possível cumprir a agenda e o programa de Anápolis ao longo deste ano. Há dúvidas que se têm vindo a manifestar cada vez mais evidentes. É provável que esse programa muito ambicioso para ter um Estado palestiniano criado até ao final deste ano não seja possível. Vamos ver. Mas há dúvidas e reservas legítimas face a alguma dificuldade de desenvolvimento desta agenda que se tem acentuado nos últimos meses, dado o que se passa na região. Mas vamos esperar também pela próxima Cimeira da Liga Árabe que se realizará no final de março em Damasco, na Síria. Vamos ver se ela compromete efetivamente a Síria com uma agenda mais construtiva e mais positiva, dado o papel importante que tem na estabilização do Líbano e também no favorecimento das condições indispensáveis ao próprio desenvolvimento da agenda de Anápolis. Há um desafio para a União Europeia nesse domínio que tem que ser acompanhado ao nível dos Conselhos de Assuntos Gerais e de Relações Externas. A posição portuguesa é de favorecer o seu envolvimento em estreita articulação com os Estados Unidos, em estreita articulação com a Rússia no quadro do quarteto e em estreita articulação com Israel e com a Liga Árabe. É essa a perspectiva que temos vindo a defender.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria só fazer duas pequenas notas sobre alguns esclarecimentos que me fez. Em primeiro lugar, há a questão que eu lhe perguntei, ou que eu levantei, sobre o ensino do português no estrangeiro, da tutela ser alterada. Ao Sr. Ministro, eu acredito na boa fé e na vontade de trabalho do parte do grupo de reflexão que está neste momento a reunir para preparar, digamos, a transferência da tutela. A questão que lhe deixo é uma questão mais grave, é que em maior parte dos países em que estão instalados fortes comunidades, França e Alemanha, estão neste momento os jovens a fazer aquilo que eles chamam lá as férias de neve e para eles o segundo trimestre termina agora. Ou seja, ao meados de abril, o ano letivo em termos de notas, digamos, terminou. O que se passa é o seguinte, é que neste preciso momento, ainda ontem, foi na Alemanha, teve-se conhecimento que há um conjunto de escolas português que ainda não têm aulas. E estamos em fevereiro, quando termina o segundo trimestre. E a pergunta que eu lhe deixo ao Sr. Ministro, eu tenho que estar preocupado, se ainda estamos a refletir até ao final de março. E se o Governo ainda vem no mês de abril apresentar-nos aqui o projeto, pode ser com maior boa vontade e com maior interesse para a política externa portuguesa, não parece que os interesses das comunidades portuguesas, muito particularmente, estejam salvaguardados. Ainda há pouco tempo a senhora Ministra, nesta Assembleia da República, teve uma resposta a uma pergunta de um deputado meu, como se com menos dinheiro fazia-se mais, quando todos nós sabemos que não me parece normal que um Governo aceite que haja no mês de fevereiro, em países em que terminou o segundo trimestre de aulas, portugueses, aos jovens portugueses, sem o ensino da língua. Portanto, eu estou preocupado e mais fiquei, independentemente da boa vontade que o Governo tem sobre esta matéria. Permita-me ainda lhe dizer o seguinte, o Sr. Ministro disse que, e reconheceu, e foi bom, porque o Estado de Estado da Cooperação nem sempre o fez, que por questões de ordem orçamental, baixou o dinheiro para ajudar ao desenvolvimento, previsto no Orçamento de Estado. Concordamos, mas no passado, e no ano em que eu lhe fiz referência, também havia contenção orçamental, muito particularmente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a verba foi distribuída de outra forma, e nessa altura houve mais dinheiro. Ou seja, é uma questão de prioridades, mesmo no seio do próprio Ministério, portanto era esta a parte que eu queria deixar. De uma forma muito rápida, queria-lhe falar, digamos, naquilo que muitas vezes na gira se diz a casa, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu gostava que o Sr. Ministro fizesse o ponto da situação, porque o Sr. Ministro anunciou que 2008 seria o ano da reforma do MNE. E nós vamos acreditar que seja. Gostaria de saber o ponto da situação, como está o regulamento do Ministério, que é um texto muito antigo, foi alterado, o texto data dos anos 60, foi alterado, mas que em princípio estaria prometido para uma alteração. Ligado a este texto, o regulamento consular. E permita-me aqui que lhe deixe uma enorme preocupação. Soubemos que a Sociedade das Comunidades Portuguesas divulgou um primeiro texto, um primeiro projeto de estruturação de regulamento consular, perdão, que previa para vice-consulares e agências consulares, que cada vez são mais, a possibilidade de haver nomeações de livre escolha por parte do Governo, que me parece impensável. Houve uma correção. Ou seja, o segundo texto que foi submetido às entidades representativas, tanto da parte diplomática como da parte consular, a segunda versão é que houve uma precisão no que diz respeito ao universo que poderia ser beneficiado por estas nomeações, mas continua a porta aberta ao livre-arbítrio e à nomeação sem qualquer tipo de critério. O Sr. Ministro, quando foi confrontado com o primeiro texto, diz que tem atenção a esta questão, que era um texto a discutir, mas, entretanto, o Sr. Estado de Estado já alterou, aparentemente, este texto, ou pelo menos foi ele que o divulgou, e realmente nós ficamos claramente preocupados. Permita-me ainda que lhe diga que este regulamento consular, de uma forma muito breve, colide com os textos legais no que diz respeito ao estatuto profissional, ao estatuto dos diplomatas portugueses. Houve aqui, o Sr. Ministro teve na abertura um colóquio semana passada, e há um conjunto de preocupações que são públicas, que não vou agora aqui resumir. E depois o estatuto dos trabalhadores consulares, ou seja, o quadro externo do MNE, quadro externo esse que, como sabe, tem vindo a conhecer uma precariedade tal que é alarmante, porque estamos numa área de soberania, e, como sabe, nos consulados e missões portuguesas há documentos reservados. E deixo-lhe ainda uma pergunta, Sr. Ministro. O número de contratados a termo certo já vai em 370. E a pergunta que eu deixo neste momento é que os 370 contratados, pelo menos até ontem, estão, desde o 1 de janeiro, sem contrato de trabalho assinado, sem vencimento e, portanto, sem qualquer direito. Como é que é possível termos funcionários já contratados a termo certo a manusear documentos reservados numa área de segurança do Estado? Vai-me dizer que no passado também houve atrasos, mas houve atrasos de dias e de uma semana. Agora há atrasos de mês e meio como do ano passado. E como este, parece-me a mim preocupante e parece-me que a questão do estatuto profissional deve ser uma questão para acabar com a precariedade no trabalho, mas também deixava esta pergunta dos 370 que são fundamentais. E passava para um ponto que é a reestruturação consular. Já falámos aqui muito, Sr. Ministro. Mas o Sr. Ministro teve hoje aqui uma intervenção que falou, por exemplo, da diplomacia económica. Eu acho que encerrar postos como Nova Iorque, como Milão, como Sevilha e como Vigo, não é propriamente a melhor forma de promover a diplomacia económica. Mas o que é mais grave nem é a decisão, porque eu aceito que o Governo tenha interesses e reconheça, pode ter uma política que eu tenho que aceitar. Agora, o que eu não compreendo é, por exemplo, fecha-se Sevilha, que é um posto puramente político, está a uma hora da fronteira portuguesa, onde há uma comunidade portuguesa muito reduzida, para abrir um escritório consular. Se fechassem, pura e simplesmente, eu ainda poderia perceber. Agora, meter num posto político um escritório consular para fins administrativos, solução também esta, encontrada para Vigo, eu tenho muitas dúvidas de perceber, e já ando há uns anos nesta matéria de consulados e embaixadas. Depois o exemplo de Nova Iorque. O exemplo de Nova Iorque é simbólico, porque o Nova Iorque vai ficar com um escritório consular, eu pergunto para quê, porque lá tem New York, e no fundo, o escritório consular de Nova York vai ficar dependente do cônsul de New York. E poderiam-me dizer, ah, porque o edifício é muito caro, mas pode-se mudar de edifício, já se fez isso, N vezes. E, portanto, eu não compreendo que os interesses da nossa política externa, e sobretudo na parte política e menos administrativa, estejam salvaguardados com este tipo de decisão. E deixo-lhe ainda uma pergunta, que esta parece uma pergunta deputada e infundamental. Como sabe, já foi encerrado o consulado de Versalhes, Orleans e Tours, na região de Paris. Vamos ter um super consulado, uma mega estrutura sem igual na administração pública portuguesa. E a pergunta que lhe deixo, e gostaria de ter uma resposta concreta, é se os utentes das antigas áreas encerradas, muito particularmente de Paris, de Nogent e de Versalhes, vão ter a mesma qualidade e celeridade no atendimento que tinham, ou melhor, porque foi isto que foi dito aos portugueses que ali residem. Parece-me que não houve ponderação nesta decisão, que é uma decisão muito arriscada, e deixo-lhe uma última pergunta sobre a estruturação consular, Sr. Ministro. Há bocadinho falei dos consulados honorários por causa do regulamento consular. E os consulados honorários têm vindo algumas notícias a público um bocado complicadas. Houve aquela de Cabo Frio, que não vou repetir, e agora houve uma notícia do Sol, extremamente preocupante. Também do consulado de Santos, em que a forma como a pessoa foi escolhida. E a pergunta que lhe deixo é o seguinte. É preciso ter muito cuidado nos critérios definidos para a escolha dos consulados honorários, para que a reforma possa ter algum entendimento. E gostava de saber, Sr. Ministro, é que o consulado de Orleans e Tours já fechou há um mês, os consulados honorários ainda não estão nomeados, e começa a correr o boato que, aparentemente, as autoridades francesas estão a pôr em consideração o agrément a esses próprios consulados honorários. Eu gostava de saber que esse boato, que já foi difundido até por um coletivo de defesa de consulados, se confirma. Porque se confirmar, parece que com as autoridades francesas e, como sabe, os ministros envolvidos, ou até um candidato presidencial envolvido, podem não ter sido ouvidas e, pelo menos, esclarecidas sobre as intenções do Estado português, porque, independentemente dos nossos interesses, há, como é evidente, em termos de proteção externa do Estado português e na relação com a França, várias coisas a ter claramente em consideração e em conta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação às suas considerações.
Primeiro, em relação à questão do ensino português estrangeiro e aos exemplos que referiu, em particular, o exemplo na Alemanha, é natural que haja alguma preocupação sobre situações pontuais que vão ocorrendo. Foi sempre assim, não é uma situação de exceção. Não, tem havido, Sr. Deputado. Sr. Deputado, sempre houve, na história da relação com as comunidades portuguesas, sempre houve problemas pontuais de insatisfação e de falta de atendimento a situações de demanda específicas de muitos setores da comunidade. Foi sempre assim. O país não tem recursos, como sabe, para satisfazer as comunidades todas por igual. E, portanto, há sempre problemas de insatisfação. Há sempre vontade de ter mais e de querer mais, mas isso é perfeitamente aceitável e justificável. Depois há problemas específicos, também pontuais, que se prendem, às vezes, com a colocação de professores. Admito que o que se passa no caso concreto que referiu da Alemanha, eu próprio vi na imprensa portuguesa na Alemanha essa situação ainda recentemente. e estamos a acompanhar essa situação, tendo em consideração este período de transição em que vivemos entre o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que teremos que ter é, independentemente das opções de fundo que se prendem com a reforma, teremos que ter, naturalmente, um período de transição com situações que têm que ser acompanhadas, ainda eventualmente, pelas estruturas do Ministério da Educação. E é isso que vos será apresentado depois, quando tivermos a oportunidade de discutir a reforma. Como é que se vai proceder no sentido de garantir que situações de indefinição no período da transição não ponham em causa os interesses das comunidades portuguesas. Agora, sempre lhe digo que haverá sempre, como sempre houve no seu tempo, quando era Secretário de Estado, também andou a ocorrer aqui e ali uma situação de fogo que sempre surge nas comunidades portuguesas. Seja um pouco benevolente também com esta Secretaria de Estado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quando voltar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós seremos benevolentes consigo. Teremos em consideração as suas dificuldades do momento, sabe que é assim, sempre ocorre assim. Mas isso não quer dizer que não haja a preocupação que o Sr. Deputado, até como deputado eleito pelas comunidades, tem a obrigação e o dever de levantar ao responsável pela política externa. Por isso, eu ouço com atenção. Como ouço com atenção sempre que desenha sobre a política das comunidades e sobre esta reforma a visão tanto ou quanto apocalíptica que desenvolve. As reformas são sempre assim, põem sempre em causa determinados interesses, determinadas situações, e correm-se sempre alguns riscos. O Sr. Deputado diz que é um risco que se fez, por exemplo, na concentração em Paris. Eu sempre achei isso também, vamos ver se é ou não é. Mas sabe que a política existe também a vontade de assumir alguns riscos, com algum bom senso. Não me tem por pessoa insensata, seguramente. Mas há situações, há opções e há decisões que envolvem, de facto, algum risco. Vamos ver como é que no terreno, efetivamente, os cidadãos portugueses que terão que se relacionar com essa estrutura consular avaliarão o desempenho das funções que lhes serão prestadas nesse domínio. E, como sabe, a reforma tem, ao mesmo tempo, a ambição de reconfigurar a rede, mas, simultaneamente, também colocar a rede ao serviço de uma maior ambição funcional, não apenas funções administrativas, mas, na medida do possível, começar a contribuir para uma maior ação dos nossos diplomatas e dos nossos consulados e das nossas missões em outras situações que são importantes para a promoção dos interesses portugueses. E é preciso que todos tenhamos a noção de que, quando se faz uma reconfiguração com estas características, é preciso aproveitar também o potencial que hoje temos de reforma administrativa, de facilidades do ponto de vista dos procedimentos burocráticos que estão em curso com o desenvolvimento do programa Simplex em Portugal. Há muita facilitação de acesso aos serviços públicos que tem sido introduzida na vida administrativa corrente dos portugueses residentes em Portugal, que pode ser também transferida para a relação que os portugueses no estrangeiro têm que ter com o governo e com a administração pública portuguesa. É essa a perspectiva que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem procurado imprimir à reforma consular. Não apenas reconfigurar a rede, mas dotar a rede consular de um conjunto de funcionalidades mais desburocratizadas na relação entre o utente, neste caso o imigrante, e a administração portuguesa, que, desmaterializando essas funções, lhes permita justamente uma relação mais simples com a atividade consular. Não devemos é cristalizar, na avaliação que fazemos da rede consular, cristalizar no modelo de funções e de serviços que era prestado às comunidades, se ao mesmo tempo estamos a rever essas funções e esses serviços e a tentar simplificá-los. Se o Sr. Deputado me disser assim, se tudo fica na mesma do ponto de vista do que é a relação do utente com o consulado, se o tipo de requerimentos, o tipo de burocracia, o tipo de serviços que ele tem que receber, se é o mesmo, e se nós reduzimos, então vamos ter problema. Mas o exercício tem que ser o de reconfigurar a rede, mas ao mesmo tempo agilizar procedimentos na relação entre o utente e o serviço, que permitam justamente um ganho de eficiência e um ganho de recursos. É essa a perspectiva que temos, mas, como sabe, há sempre dúvidas relativamente ao, se não à bondade, pelo menos ao resultado de reformas que se projetam com a ambição da reforma consular. Especificamente sobre alguns consulados que aí referiu, são estruturas que não são encerradas, são reconfiguradas, podem desempenhar as mesmas funções, podem ser vocacionadas para servir melhor outras funções que não serviam no passado. Nova Iorque, como sabe, é um exemplo de uma total ineficiência de uma estrutura que custa rios de dinheiro e que não tem servido ao longo de anos e anos para nada, do ponto de vista político e diplomático e do ponto de vista da promoção dos nossos interesses económicos e culturais. Eu aponto um período longuíssimo em que praticamente nada se retirou daquela estrutura. Isso não quer dizer que essa estrutura não seja importante e que não possa ser colocada ao serviço dos interesses do Estado português com outra configuração. E é essa a perspectiva que temos relativamente a Nova Iorque, como em relação a Sevilha, como em relação a Vigo, embora eu lhe digo que eu não tenho nenhum preconceito em relação a estas situações. E à medida que nós vamos trabalhando o processo de reforma para a estratégia da língua e da ação cultural externa e para a promoção da ação económica no exterior, eu estou aberto a rever, do ponto de vista pontual, em termos pontuais, a rever a importância de alguns destes postos, tendo justamente em consideração que há uma ambição muito grande da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros em colocar a máquina diplomática e consular na melhor das posições para servir os interesses políticos e diplomáticos, mas também os interesses económicos, os interesses sociais e os interesses culturais do Estado português. Se justificar fazermos afinações na rede configurada nos termos da resolução aprovada no ano passado, na perspectiva de que outras opções podem servir melhor os interesses que identifiquei quando tivermos as reformas identificadas, e no final do mês de março teremos a perspectiva sobre quer a reforma da ação económica externa, quer a reforma do ensino da língua e da ação cultural externa, nós estaremos disponíveis para voltar a visitar este tema convosco. Não tenho nenhum preconceito sobre essa matéria, nem há nenhuma visão absolutamente fechada relativamente a todos os temas que o Sr. Deputado aqui anunciou, compreendendo naturalmente que a sua condição de deputado pelas comunidades dê particular atenção às questões e aos problemas relacionados com as comunidades.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós podemos, de facto, poder revisitar algum dos temas. E já posso dizer que a qualidade que esta Comissão lhe reconhece, entre muitas outras, e obviamente a da sensatez das suas decisões. Não sei se partilharemos a ideia da sensatez das decisões do Ministério, mas as suas, certamente, as acreditamos como muito sensatas. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já vou naturalmente começar por cumprimentar Vossas Excelências e, não querendo estar a repetir algumas das questões que já foram aqui colocadas anteriormente por outros senhores, deputados, gostaria só de partilhar com Vossa Excelência ou acentuar duas preocupações e talvez uma pergunta. A primeira preocupação tem a ver, de facto, com esta questão da língua portuguesa, da reestruturação que a nosso ver e queria que ficasse com esta tomada de posição da parte do CDS é importante. É importante no sentido da sua promoção e da afirmação da língua portuguesa no mundo e, por isso mesmo, contará com uma participação ativa nesse processo do CDS, ao ponto de apresentarmos, inclusivamente, uma iniciativa sobre essa questão. No nosso ver, não está tanto em causa se estamos com atraso, sem atraso, o que interessa é que seja bem feita a reforma. Mais do que se é lenta, se é célebre, se estamos a pensar demais, o que interessa é que desse grupo de reflexão surja uma boa solução e, portanto, estamos absolutamente disponíveis para uma política que passa necessariamente por um investimento, não uma despesa, a nosso ver, mas um investimento. E, por isso, uma questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro é se, sendo necessário, a nosso ver, este investimento, se de facto, e tendo esse investimento necessariamente um impacto orçamental, Se no orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que sabemos que não é propriamente um orçamento largo, Vossa Excelência tem, de facto, ainda margem, ainda espaço para que esse investimento, calculo, que também partilho da nossa convicção que é necessário ser feito, tem espaço para, efetivamente, o fazer. A segunda questão, Sr. Ministro, ou se quiser, reafirmação de uma preocupação já que já foi aqui demonstrada por outros Srs. Deputados, tem a ver com a questão do Afeganistão e com a anunciada retirada, eu diria, não diria total, diria quase total, pelo menos aos mínimos, do contingente militar português do Afeganistão já em agosto, que, a nosso ver, vem dar um sinal, de certa forma, contrário, para não dizer que inverte, aquilo que tem sido a política externa de Portugal, a nosso ver, bem. Bem, sei que o Sr. Ministro não passa tão só pelo Ministério do Sr. Ministro, nem pela vontade política do Sr. Ministro, mas, enquanto Ministro dos Estrangeiros, e também, e por isso é que lhe faço esta pergunta, Ministro de Estado, e portanto, nesse contexto, como principal condutor da política externa portuguesa, independentemente da articulação que terá que fazer com o seu homólogo da defesa, dizer-lhe o seguinte: tem vindo a ser afirmado por Portugal, nomeadamente através do Sr. Ministro, da necessidade do reforço do papel de Portugal na NATO e, dentro da NATO, no quadro internacional. Também na necessidade da União Europeia poder, aliás, foi uma das principais, não digo as principais, mas uma das necessidades, uma das carências sentidas para ultrapassar o impasse relativo ao Tratado Europeu, à resolução do quadro institucional europeu das suas formas de decisão, foi precisamente a necessidade que a Europa sentia de poder ser uma voz ativa na condução da política internacional e que não estaria a ser por força do impasse que vivíamos e que foi ultrapassado pelo Tratado de Lisboa. E, portanto, sendo para nós claro que esta política que tem sido afirmada por Vossa Excelência de forma reiterada está correta, ou seja, é necessário reforçar o papel de Portugal na NATO como forma de afirmação de Portugal, enquanto membro de pleno direito não só da NATO, membro fundador, como também de participação ativa no quadro de operações da NATO e da NATO no quadro internacional, e também da Portugal na União Europeia e da União Europeia em todo esse contexto, parece-nos, e essa preocupação que eu gostaria de demonstrar, que esta retirada, quase ao mínimo, de contingente militar em agosto próximo do Afeganistão, merece-nos as maiores reservas, as maiores reticências, até num quadro político-regional da região, se permita-me, passo o plenário, nomeadamente com as eleições no Paquistão. E quando, inclusive, a comunidade internacional está a apelar a todos os países para que participem e intensifiquem o esforço no reforço dos contingentes que, um pouco por todo o mundo, procuram garantir a paz e a democracia e todos os valores no qual nós nos revemos. Para terminar, Sr. Presidente, e não querendo alongar-me, até porque muitas das questões foram feitas, gostaria de falar ao Sr. Ministro de uma questão que pode parecer, enfim, não muito importante, a nossa esfera é bastante importante, e que também tem a participação não só do Ministério de Vossa Excelência como de outros, e que tem a ver com os oficiais de ligação de imigração. Como sabe, são nomeados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros por proposta do Ministério da Administração Interna, e trabalham junto dos consulados portugueses e das embaixadas, nomeadamente sendo, por regra, oficiais do Serviço de Agências e Fronteiras, no controle de fluxos migratórios, no reforço da cooperação policial com as autoridades locais, e também, em última análise, na partilha e cooperação de informações ao nível do combate à criminalidade organizada e transnacional. Ora, num despacho conjunto de 2005, foram previstas, em termos de necessidades, a colocação e a nomeação de cerca de 8 oficiais de ligação do CEF. Por despacho conjunto, repito, Sr. Ministro, e por proposta do Sr. Ministro da Administração Interna. Ora, que é facto é que, quase três anos envolvidos, o despacho é de março, de 2005, ainda dos 8, os 5 já tinham sido nomeados no anterior governo e 3 continuam por nomear. Portanto, se está, ou se é a intenção de Vossa Excelência, proceder justamente a essa nomeação e, ao mesmo tempo, uma reavaliação, dado que é um fenómeno que não é estático, das necessidades de Portugal e nessa matéria, na rede oficiais de imigração. Era isto, Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Aplausos ao Sr. Ministro Costa Gesto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões que coloca rapidamente e sucintamente a língua investimento, sem dúvida, nós precisamos afetar mais recursos se queremos ter uma política da língua compatível com uma estratégia que definiremos e que é, do nosso ponto de vista, muito mais ambiciosa do que aquela que temos vindo a seguir, se é que temos vindo a seguir uma estratégia para a língua. Eu acho que se entrou numa fase diferente, tive a oportunidade de dizer, o Sr. Deputado não estava ainda, mas nós entramos numa fase diferente do sistema internacional e não podemos deixar de valorizar aquilo que temos. E temos, efetivamente, uma língua em expansão, uma língua com profundidade universal, uma língua que tem expressão nos principais centros organização internacional, nos centros multilaterais, designadamente das organizações de integração regional, e temos que a valorizar o mais que pudermos em ligação à cultura e à história do nosso país. É um ativo extraordinário, é a grande riqueza do nosso país, é a sua história e a sua língua, a sua cultura, espalhada pelos 7 cantos do mundo, onde gerações sucessivas de portugueses defenderam e promoveram os interesses portugueses. E nós não podemos desprezar esse extraordinário ativo que temos. Língua, cultura, referências de património histórico são hoje referências para um nome que é Portugal e que tem uma imagem em muitas regiões do mundo que nós não valorizamos suficientemente, do meu ponto de vista. Temos que o fazer, como digo, em articulação estreita com os vetores de promoção dos nossos interesses políticos e diplomáticos e dos nossos interesses económicos e comerciais. E sem essa integração ativa e efetiva de interesses culturais, linguísticos, de património, de referência histórica, interesses comerciais e económicos, interesses políticos e diplomáticos, sem esta integração, nós não temos uma política externa à altura dos nossos interesses e compatível com a nossa ambição de dar mais profundidade ao país em termos geopolíticos, como é o nosso objetivo. Mas para isso, respondendo já à última questão, para isso é necessário que o Ministério se prepare para uma forma diferente de agir daquela que durante muito tempo foi central na atividade do Ministério, cada vez mais centrado na função política e diplomática, porque as outras funções, de alguma forma, foram funções que foram sendo ocupadas no seu exercício por Ministérios que foram tendo uma relação direta com a vida internacional. Ninguém pede hoje ao Ministério da Economia que promova os seus interesses intermediando-os através do Ministério das Relações Exteriores. Isto da economia, para ir a Nova Iorque, não vai pedir ao Ministério das Relações Exteriores, vai a Nova Iorque, vai defender os seus interesses setoriais na relação com, seja bilateral, seja multilateral. O mesmo com as finanças, com as obras públicas, com praticamente não há hoje setor da atividade do Estado que não tenha uma ação económica, uma ação externa, seja no domínio da cultura, seja no domínio económico. E há aqui um aspecto importante a gerir, que é justamente os interfaces interministeriais. No caso concreto também com a administração interna. Há 10, 15 anos atrás, uma coisa era a ação externa, outra coisa a ação interna. Não havia praticamente zona nenhuma de contacto ou de relação. E hoje há, como se sabe, em particular nesse domínio que referiu, mas noutros, como a das missões internacionais, as informações, designadamente as informações de segurança e de defesa, as migrações. Há um conjunto enorme de áreas. Mas como é que nós trabalhamos ainda hoje? O Sr. Deputado, que esteve no Ministério, sabe. Trabalhamos ainda muito fechados sobre as nossas capelas. E o trabalho de coordenação interministerial, há aqui muita gente que já teve funções de governo, sabe que é o que há de mais difícil. As relações entre colegas, as relações entre serviços, a capacidade para pôr serviços a trabalhar em conjunto, porque, de facto, trata-se de distribuir e de equilibrar funções de poder dentro da administração. E ninguém quer ceder no exercício das suas funções. E, muitas vezes, é preciso partilhá-lo. E esse trabalho é um trabalho difícil de fazer. E, nestas áreas, é preciso ter em consideração, nas áreas da língua e da cultura, que o trabalho do Ministério da Cultura é fundamental. E eu diria que há mais de uma década que tem havido dificuldades sempre em, nesta fronteira da ação cultural externa, estabelecer uma boa relação política até, mas direi, sobretudo institucional, entre serviços de diferentes departamentos e setores da administração que, apesar de tudo, devem trabalhar articuladamente e que muitas vezes não trabalham porque estão na sua cotada, na sua quinta e não querem ceder em nada. Esse trabalho é um trabalho importante também neste setor. Nós estamos, como disse, anunciei aqui, nós teremos uma importante reunião interministerial para definir este interface na área da língua e da cultura com o Ministério da Cultura e com o Ministério da Educação e com o setor que tutela a administração, a comunicação social, dada a função importante que tem também nesse domínio, a muito breve prazo, e anunciaremos os resultados desse trabalho à Assembleia em devido tempo. Os oficiais de ligação, a pergunta em concreto desconheço, tomei nota, vou verificar. Diz-me que há 3 oficiais por nomear. Não sei de quem será o impulso, se o impulso é dado pelo Ministério da Administração Interna ou é dado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Verei o que se passa nesse domínio. Creio que é reconhecidamente importante em certos postos, como se sabe, em certas missões, a presença de oficiais de ligação do Ministério da Administração Interna, sobretudo da área dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Tem sido de grande interesse para a proteção e para a defesa de alguns interesses importantes do país, designadamente no que tem que ver com o controle de imigração ilegal e de tráficos vários. Sobre a pergunta em concreto sobre a retirada deste contingente do Afeganistão, nós não vamos retirar do Afeganistão. Há uma reconfiguração da missão. Há o fim de uma missão da companhia que estava a desenvolver a sua ação desde há mais de 2 anos. 2 anos e meio, fará talvez 3 anos. Isso tem sucedido, essa reconfiguração de missões nacionais no contexto da missão da NATO tem sucedido no ambiente natural em que isso decorre, que é no ambiente da geração de forças, nas conferências de geração de forças, em que os vários Estados colocam sobre a mesa as suas opções, as suas dificuldades, as suas necessidades. E foi essa a decisão que foi tomada pelo governo português, mas foi tomada, como sabe, no âmbito de um sistema e de um processo de decisão que envolve o Conselho Superior de Defesa Nacional. Foi nesse contexto que a decisão foi tomada, envolvendo o Sr. Presidente da República, deputados que estão presentes nesse Conselho, chefes militares e alguns elementos do Governo. E essa decisão foi tomada nesse contexto, não me compete naturalmente neste momento elaborar sobre ela. A decisão está tomada. A organização está informada e o nosso nível de empenhamento na missão é o mesmo que temos, reconhecendo no plano político, e essa é a minha competência, reconhecendo a importância fundamental de mantermos uma presença forte no quadro dos compromissos que temos e, sobretudo, também tendo em consideração os nossos recursos, mantendo uma presença forte nesta missão da NATO no Afeganistão, estando em causa como estão a credibilidade da Aliança e os interesses de segurança e de defesa do mundo ocidental e não só.
Muito obrigado. Está inscrito o Sr. Deputado Renato Leal, mas tenho pedido a Sra. Vice-Presidente para dar uma informação de 5 segundos, pelo que julgo que não haverá inconveniente. Sua Sra. Vice-Presidente.
Gostaria apenas, no âmbito do reforço dos nossos laços com a ASEAN, na minha qualidade também de Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Indonésia, de dar a informação que, em princípio, no dia 10 e 11 de março, portanto, aqui é muito pouco tempo, o Presidente do Parlamento da Indonésia visitará o nosso Parlamento. Tem sido adiada essa oportunidade há 6 meses e agora está mais ou menos confirmada uma data.
Obrigado. Vem, aliás, no seguimento de uma delegação de ilustres parlamentares indonésios que a Comissão dos Negócios teve a ocasião de receber, contando sempre com a presença da Sra. Presidente do Grupo de Amizade. Muito desonra. Dando continuidade às nossas inscrições, dava a palavra ao Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu, sem pretender competir com o afinador de pianos, voltava à tecla da base das laças. Para lhe dizer o seguinte... A missão do Estado de Massachusetts, que está de visita à região autónoma dos Açores, é efetivamente uma missão comercial. Só que os políticos americanos têm uma moldura legal relativamente diferente da nossa, designadamente a nível dos mayors, e nesta área são mais pragmáticos do que alguns dos nossos presidentes de Câmara. E a cidade da Horta e a cidade de New Bedford estão geminadas desde a década de 70. Eu próprio, em agosto do ano passado, estive em New Bedford e apercebi-me da importância desta delegação, não só entre cidades, mas no seu relacionamento com os Açores e com Portugal. Barney Frank é um destacado político norte-americano que é eleito já há várias décadas e que sabe que necessita do voto, do chamado voto étnico dos açorianos. Eu nem sempre gosto muito desta expressão, mas atendendo à dimensão dos Estados Unidos, tenho que me contentar. E esta participação dele terá, efetivamente, na minha opinião, que me considero um otimista esclarecido, não um otimista militante, que é algo de diferente, terá, penso que poderá ser de uma enorme oportunidade, designadamente pelo facto de a bilateral se realizar esta semana. Se não vejamos, se estes, os nossos colegas da Comissão de Trabalho ficaram muito surpreendidos quando souberam determinados pormenores que estavam vedados aos trabalhadores portugueses da base das Lajes, designadamente um conjunto de direitos constitucionais que lhes estão vedados. E na reunião da passada semana houve unanimidade em todos os partidos presentes na audição que se realizou relativamente a darmos um forte empenhamento à participação do Sr. Embaixador, por forma a vermos se este problema progride. E ele tem que conhecer uma nova fase, porque não é admissível, Sr. Ministro, eu bem sei que na diplomacia o segredo é a alma do negócio, mas com toda a franqueza, se os Estados Unidos e Portugal são aliados e amigos, e a este nível, tendo a base das Lajes a importância que tem, se comportam desta maneira, o que seria se não fossem aliados nem amigos? Bom, essa é a questão que eu gosto de deixar no ar. Segunda situação, relativamente ao acordo ortográfico. A comunicação social tem sido fértil em publicar notícias desencontradas. Vou classificá-las assim. E é do meu conhecimento que Portugal acionou a cláusula derogatória. Qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria e qual é, na sua opinião, a importância política da implementação do acordo ortográfico, designadamente quando, por força da alteração do funcionamento da CPLP, se pretende que a própria CPLP venha a ter um funcionamento mais dinâmico, mais visível, mais perceptível? Terceira e última questão. Por força da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, irá surgir essa figura que nós havemos de popularmente designar do Ministro Europeu para os Negócios Estrangeiros. Como é que é a futura, qual é a futura configuração da diplomacia europeia? Como é que o Sr. Ministro vê que será o futuro da articulação da política externa da diplomacia portuguesa com esta nova figura? Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos à sua afirmação de otimismo militante, já o sabíamos militante por outras razões, agora também a sua militância na questão da base das Lajes, que muito registamos. A palavra ao Sr. Ministro das Estrangeiras.
Sr. Deputado, seja otimista esclarecido, mas não um otimista ingênuo. Não há amizade que prevaleça sobre os interesses nas relações entre Estados. Não vá até esse ponto na apologia da amizade entre Estados aliados, mesmo aliados, como se tem visto, aliás, em todas estas situações. Relativamente ao acordo laboral, não posso deixar de lhe dar também a informação que sabe, como eu, que há pouco omiti, que os acertos salariais foram, em média, sempre superiores aos da administração pública portuguesa. Também não façamos do caso um caso tão dramático como seria se, eventualmente, os acordos tivessem permitido acertos salariais abaixo da média da administração pública portuguesa. Mas isso não quer dizer que nós estejamos satisfeitos com isso, não estamos. Temos que, naturalmente, continuar a trabalhar no sentido de fazer valer os pontos de vista da parte negocial portuguesa. Sobre a questão do acordo ortográfico, há pouco disse que a definição de uma nova estratégia para a promoção da língua portuguesa não pode deixar de perspectivar também a relação com os países de língua portuguesa e, portanto, o quadro institucional da CPLP não pode ser subestimado na abordagem estratégica desta questão. Tem havido, como sabe, alguma controvérsia que se tem prolongado ao longo de quase 20 anos em Portugal, em alguns círculos da sociedade portuguesa sobre o acordo ortográfico. Há compromissos político-diplomáticos assumidos por diferentes governos portugueses relativamente a essa matéria. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem aqui um papel instrumental, dado que se tratam de acordos internacionais, e a concertação sobre estas matérias tem que ser feita necessariamente com áreas da governação que não diretamente envolvidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente na área da cultura, na área da educação. Na perspectiva do que vinha dizendo relativamente à definição a muito curto prazo de novas orientações em matéria de política da língua, também se enquadrará nesse domínio a posição do Governo Português sobre o acordo ortográfico, e a apresentação dessas orientações à Assembleia será seguramente o momento para discutirmos essa e outras questões relacionadas com a estratégia para a língua. Sobre a última questão, diria apenas que, na minha perspectiva, essa é seguramente uma das alterações mais importantes que o Tratado de Lisboa nos impõe, aceite por todos, como é óbvio, o reconhecimento de que há nesse domínio uma nova necessidade de ação externa da União ser definida, orientada e executada em termos completamente diferentes daqueles que tem vindo a conhecer. A minha perspectiva, já o disse, é de que haverá progressivamente, com a estabilidade de presidências nesse domínio, com a figura do alto representante, com o papel relevante que tem na Comissão e com a sua tutela sobre a representação externa da União em todo o mundo, haverá seguramente um reforço das condições de liderança na política externa e de segurança comum, bem diferente daquilo que hoje existe, através de presidências de Conselho efêmeras, que duram 6 meses e que depois são, naturalmente, sucessivamente alteradas nas prioridades e nos objetivos em função dessa mudança semestral que se verifica na condução da política externa da União. Há uma função de estabilidade que o alto representante garante. Há a possibilidade, por isso mesmo, de ele definir com mais coerência objetivos e princípios que podem dar corpo a uma agenda externa da União Europeia mais compatível com os interesses estratégicos que são comuns a todos os Estados europeus. E é nesse exercício de ajustamento entre interesses específicos dos Estados nacionais e do interesse estratégico comum da União Europeia que se deve perspectivar a posição das políticas nacionais e o papel dos órgãos que assumem a condução da política nacional. Há todo um domínio de reflexão que se tem que antecipar desde já em relação ao futuro da política externa e de segurança comum da União, que nós estamos a fazer, que pretendemos levar a cabo até ao final do mês de junho, de forma a que, quando entrarmos na fase de decisão relativamente às opções que se vão colocar a partir de janeiro de 2009, ainda durante a presidência francesa, designadamente a nomeação dos altos responsáveis para a política externa, nós estejamos em condições de perceber exatamente quais são as alterações, as implicações que as mudanças no tratado nos impõem.
Muito obrigado. Está inscrito a senhora deputada Maria Carrilho, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, chegado a este momento de reunião, eu creio que é melhor prescindir, na medida em que já foram tratados muitos assuntos, e o assunto que eu queria tratar talvez implicasse um pouco de tempo e de mais atenção.
O deputado, temos tudo o gosto em ouvir, como sabe.
Não é o tempo, é o tempo do Sr. Ministro e todos nós, que creio, depois de 2 horas em que foram abordadas várias questões, mas enfim, já que insiste,
teria todo o gosto em ouvi-la, Sr. Deputado.
Foram aqui abordados vários temas, num leque muito completo do que são as atividades do Ministério, desde a política de cooperação para o desenvolvimento, a diplomacia económica, a representação externa, a relação de Portugal com países, novas áreas que estão a, de alguma forma, a marcar a agenda na globalização, nomeadamente as que foram referidas no Sudeste Asiático. Acho que para que o tour do horizon seja mais completo, devemos introduzir mais alguns temas europeus. É claro que também e naturalmente as questões relacionadas com as comunidades foram extensamente tratadas, e os temas europeus, se consideramos que estas reuniões devem ser o mais possível abrangentes, já que temos tempo para isso, foram aqui, enfim, abordados muito rapidamente, mas creio que há um que poderíamos aproveitar a presença do Sr. Ministro para nos esclarecer, e que é o Tratado de Lisboa. Qual, neste momento, o ponto da situação em relação ao processo de ratificação, quais as previsões e, principalmente, se estão já coordenadas algumas ações a nível europeu no sentido do esclarecimento e do envolvimento dos cidadãos europeus no quadro daquilo que todos pretendemos, que é uma maior aproximação entre os cidadãos europeus e as autoridades centrais europeias, se assim podemos dizer. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e a Rebeca, que efetua a sua questão. Que fala, Sr. Ministro das Estrangeiras.
O processo de ratificação está a decorrer em função das decisões nacionais dos Estados-membros sobre a forma de ratificação que pretendem adotar. Como sabe, desde o início, que a forma de ratificação prevaleceu no espírito de negociação de todo o tratado, isso foi bem evidente, é público e é um elemento de referência crítica em relação ao método utilizado para a elaboração deste tratado, como sabe, mas a realidade é como é, os interesses que estão em presença são aqueles que nós conhecemos e é natural que, relativamente ao processo de ratificação, esse elemento de crítica que sempre se sentiu ao longo de todo o trabalho de reanimação do tratado e de elaboração do novo tratado de Lisboa, é natural que esse elemento de crítica continue a prevalecer, à medida que vamos verificando que a esmagadora maioria, se não praticamente todos os Estados, no fim, vão optar por proceder à ratificação em debate parlamentar e por aprovação parlamentar. Em Portugal, esse debate já foi feito sobre a forma da ratificação, mas sabemos que vai continuar a ser um elemento de crítica da oposição de todos os que entendiam que se devia retomar a intenção de ratificar por referendo este tratado. A opção foi tomada. Do nosso ponto de vista, independentemente da questão da ratificação, não é por haver este ou aquele referendo que se ultrapassa o problema que referiu, o problema da relação de confiança, de transparência e de trabalho entre os cidadãos e as instituições europeias. Esse trabalho é um trabalho dia-a-dia, é um trabalho que se impõe desde logo aos responsáveis políticos nacionais, integrar cada vez mais a dimensão europeia na sua ação cotidiana, na relação do sistema político como sistema representativo com os seus eleitores e com os cidadãos responsáveis. E é essa a orientação que eu acho que devemos também todos seguir. Cada agente político é responsável pelo esclarecimento que deve prestar nos seus círculos eleitorais, nas relações que desenvolve do ponto de vista político e institucional, no seu dia-a-dia, creio que é essa a ação que é preciso desencadear. É preciso ter cada vez mais presente a realidade europeia como realidade política nos parlamentos nacionais, nas instituições nacionais e na ação dos agentes políticos nacionais. Por isso é que eu acho que nenhum deputado, independentemente de estar ou não estar na Comissão de Assuntos Europeus, pode ignorar ou pode deixar de acompanhar responsavelmente as temáticas relacionadas com a integração europeia. É uma função de grande responsabilidade para qualquer deputado. Não há hoje nenhum setor que não seja direto ou indiretamente envolvido pela ação da política europeia. E nessa perspectiva, um responsável político ao nível dos parlamentos nacionais tem que integrar cada vez mais essa dimensão europeia no seu trabalho, na sua atividade, no seu processo de comunicação e de interação com os seus eleitores. E o problema da crise do sistema representativo, do meu ponto de vista, não pode ser resolvido, se ela existe, a golpes referendários. Se tivéssemos que passar a referendar tudo como forma de pretender o melhor esclarecimento para as decisões mais virtuosas do ponto de vista político, seguramente que não estaríamos a corresponder aos objetivos da própria democracia representativa. Essa é a minha perspectiva e é nessa perspectiva que, também em relação à ratificação do Tratado de Lisboa, devemos, do meu ponto de vista, continuar a agir.
Obrigado, Sr. Ministro. O último deputado inscrito, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não respondeu a um conjunto de perguntas que eu fiz na minha anterior intervenção.
Podia, mas tinha aqui para responder. Eu não
é a questão da casa, digo. Que é a questão, portanto, do regulamento do Ministério, o regulamento consular e, muito particularmente, a questão das nomeações que às vezes referência para vice-cónsules e responsáveis de agências consulares. O facto, e de uma forma muito breve, este regulamento consular, da forma como ele está a colidir com os estatutos, não só dos diplomatas, como dos trabalhadores consulares, e como o Sr. Ministro referiu que o 2008 seja a grande reforma, eu realmente gostava de ouvir sobre isso, outra situação que faz, porque ao longo dos anos a questão do funcionamento do Ministério, do seu pessoal, é uma matéria que muitos governos têm responsabilidade e nem sempre se fez o melhor. Mas eu acho que, para poder responder aos objetivos que o Sr. Ministro e o Governo têm, e nós gostaríamos que fossem concretizados em termos de diplomacia económica, em termos de língua e cultura, em termos de apoio às comunidades, nós temos de ter claramente carreiras, não só diplomática, de pessoas que estejam interessadas, que se sintam motivadas, que tenham capacidade de agir, e depois todo o outro pessoal também, ele, da mesma forma e motivado e com capacidade de fazer, ter um bom desempenho no exercício das suas funções. Porque a mim parece-me realmente que estas matérias são matérias fundamentais, porque só se pode concretizar políticas tendo as pessoas certas, nos lugares certos e com os meios certos. Em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, compreendo a dificuldade orçamental. Eu próprio, aqui a título pessoal, acho que o Ministério precisava de uma carreira técnica de qualidade, sobre várias áreas, mas pronto, compreendo as restrições orçamentais, mas dentro disso, o que é que o Sr. Ministro nos tem para dizer sobre estas matérias? E também fiz uma pergunta sobre os contratados a termo certo. Eu estou quase a terminar, convinha que nos explicasse a razão pela qual, decorrido que há praticamente 2 meses desde o início do ano, ainda estão sem contrato e no exercício de funções, o que me preocupa, tendo em conta alguma documentação reservada, e o que demonstra que a precariedade laboral não é condizente com uma área de soberania como é assumida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E o último ponto, Sr. Ministro, tem a ver com uma matéria que eu sou recorrente, que é a questão dos fluxos migratórios. E sou recorrente porque cada dia que eu vou ao meu círculo eleitoral vejo cada vez mais portugueses no meu círculo eleitoral provenientes do nosso país. Mas até aqui tínhamos sido nós, Grupo Parlamentar do PS, a levantar esta questão. A Obra Católica das Migrações também o fez. O Conselho das Comunidades Portuguesas também o fez. Os dirigentes associativos também os fizeram. Alguns animadores sociais dos países de acolhimento dessas comunidades também o fizeram, mas da parte do Governo é um silêncio absoluto e o não reconhecer esta situação. E congratulo pelo facto de uma notícia que veio publicada no Expresso com declarações do embaixador Tadeu Soares, que é o presidente da Associação Sindical dos Diplomatas, que na passada semana aqui, em nome dos agentes por esses postos espalhados pelo mundo exercem funções, disse o seguinte: Portugal está a falhar no apoio às suas comunidades no estrangeiro e não aproveita as suas vantagens. Nos últimos anos, o fluxo migratório foi aumentado por 10 em termos anuais. E diz também que é o segundo país de imigração no mundo e o resto, já todos nós sabemos que as remessas estão a aumentar e prova disso é que passaram de 5 milhões e pouco a 7 milhões em cerca de 2 anos e meio. E a questão de fundo é esta mesmo, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A culpa não é sua, porque a área da política externa, os consulados e embaixados do Ministério dos Negócios Estrangeiros e as comunidades são o reflexo das políticas nacionais. E os números do desemprego, que vêm diariamente aí na comunicação social, comentados por um e por outros, eu visto que estou num círculo muito particular com o das comunidades, tenho algumas dificuldades em aceitar aqueles números. Porque os números do desemprego em Portugal não contam, com ainda por cima pessoas em idade de população ativa, com os 70, alguns dizem 70, outros 100 mil portugueses que imigram por ano. E o que é grave neste país, e o que é grave, é que estes imigrantes só são notícia quando têm acidentes nas estradas espanholas ou nas estradas francesas, a caminho do seu local de trabalho ou no regresso à família no fim de semana após exercerem funções. E esta é uma matéria fundamental. Eu compreendo que o Governo, e muito particularmente o Governo, não o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem realmente a proteção consular, mas é um assunto a seguir, deve realmente encarar esta questão como uma questão séria, e a questão séria é obrigado também a reconhecer que realmente os números poderão não estar corretos em termos do desemprego, mas sobretudo não deixar estas pessoas sem apoio social, sobretudo na fase de instalação. Vou terminar já, Sr. Presidente, dizendo-lhe o seguinte. Quando o Sr. Ministro esteve cá na discussão do Orçamento de Estado, levantei-lhe já esta questão. E lembrei-lhe a questão da Holanda. A questão da Holanda estava naquela altura, no mês de novembro, o consulado sem cónsul, sem vice-cónsul, sem chanceler e sem técnico, só administrativos. E depois houve um diplomata que veio de Haia. E nestes meses que passaram só piorou a situação, porque agora até o Reino Unido também já não tem conselho social. E eu, com toda a honestidade do mundo, posso compreender restrições orçamentais, mas não posso compreender que o Estado português não cumpra um dos seus requisitos, que é a proteção e apoio consular. E por isso, tudo isto se envolve na temática que aqui discutimos do pessoal, dos diplomatas, dos funcionários, da rede consular, mas é fundamental ter em questão isto. Tanto mais que no ensino do português, permita-me diga, Sr. Ministro, o grupo de reflexão tem que ter em atenção que há muitas crianças em idade escolar que chegam às nossas comunidades e que a única possibilidade que têm de não serem completamente marginalizadas em termos de ensino é terem a possibilidade também de aprender português. E, portanto, tudo isto vai ser discutido, Sr. Ministro vai ter a oportunidade de trazer cá esse texto, mas chamo-lhe a maior atenção, em nome do meu grupo parlamentar, mas em nome dos portugueses que estão no estrangeiro e muitas vezes com situações que merecem, pelo menos, algum acompanhamento das nossas autoridades consulares e diplomáticas. E sem funcionários é impossível, tanto no Reino Unido como na Holanda, de fazer o mínimo, independentemente da força ou da boa vontade, que possa ter o embaixador ou o cônsul que exerce funções, por exemplo, na cidade de Londres.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para uma intervenção final, Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Sr. Deputado, eu ouço sempre com muita atenção e ouço sempre esses minutos finais de propaganda eleitoral com atenção, porque tem sempre problemas relativamente aos quais um responsável político tem que ter em consideração. E, portanto, eu tenho até sido alertado por si para algumas situações que depois procuro acompanhar, informar-me, saber um pouco mais do que é que se passa. O deputado foi secretário de Estado das comunidades, portanto, alguns desses problemas, aliás, não os resolveu, e por não os ter resolvido é que eles continuam na nossa agenda, infelizmente. Mas a circunstância de ter sido secretário de Estado das comunidades permite-me ouvi-lo com muita atenção, porque eu quero saber mais e aprender um pouco mais dos problemas deste setor, que é um setor importante da ação externa do Estado português e que está confrontado com novas realidades, designadamente essa que refere dos fluxos migratórios novos, que são uma realidade que ninguém pode limitar ou impedir. O Sr. Deputado não pode, naturalmente, condicionar a vontade que muitos portugueses têm de ter salários mais elevados em outros países europeus, designadamente, e, portanto, pegarem na sua trouxa, ninguém os impede, ninguém os limita, há cada vez menos condicionamentos do ponto de vista jurídico ou formal, e vão à procura de melhor oportunidade. Ninguém o pode ignorar. Agora, não vejo é que haja situações que justifiquem o tom um pouco apocalíptico ou alarmista, como o Sr. Deputado refere, a existência destes fluxos migratórios desregulados, descontrolados, carentes, desenquadrados de qualquer apoio social. Acho que essa visão corresponde mais a uma projeção de vontade política de desordem e de conflito do que propriamente a uma realidade palpável. Mesmo a situação que referiu, quer na Holanda, quer no Reino Unido, têm sido acompanhados Há problemas de funcionários? Há. Era bom que tivéssemos mais funcionários. Não tenho dúvida nenhuma, afetos a alguns postos consulares, precisamente onde a dinâmica do crescimento dos fluxos migratórios é mais rápida e onde não há uma resposta adequada da parte da administração no contexto difícil como aquele que nós temos vivido. Mas não há, de forma alguma, um problema de ruptura como aquele que antecipa. Vamos ver se, de facto, é possível gerir com menos recursos algumas das situações que referiu. Não é absolutamente justo que não tenha feito referência ao esforço que, apesar de tudo, o Ministério tem feito, e a Secretaria de Estado em particular, no acompanhamento até original, envolvendo cada vez mais outros setores do Estado português, designadamente quer em Espanha, quer na Holanda. Houve uma ação integrada de colaboração de estruturas do Estado, da área da Segurança Social, como na área da própria Polícia de Trabalho, que, de facto, foram absolutamente originais e, com a colaboração das autoridades locais, puderam pôr cobro a situações que aí se verificavam e impedir o desenvolvimento de práticas que vinham sendo assumidas, mas relativamente às quais nem este nem nenhum governo têm qualquer condição de evitarem. Podem é responder depois, melhor ou pior, às situações criadas. Sobre as questões em concreto que tinha omitido na resposta que dei há pouco, por não ter tomado nota justamente das questões e ter saltado essa questão, primeiro, em relação à reforma dos regulamentos e do estatuto, tenho sobre a minha secretária, desde a passada semana, uma proposta de regulamento e uma proposta de novo estatuto das carreiras do Ministério. Vamos entrar agora nesta fase de apreciação dos dois documentos. A proposta do regulamento não pode deixar de ser articulada com a proposta do regulamento consular. Não repita a intenção que, também para fins eleitorais próprios, não deixa de fazer, de que há uma intenção de colocar pessoas. O Sr. Deputado foi Secretário de Estado das Comunidades, sabe quantas pessoas nomeou da sua confiança. Isso acontece sempre. Não faça esse ar de virgem donzela, porque todos nós sabemos que isso é assim. É assim. Agora, não há nenhuma intenção de criar um quadro de funcionários consulares e diplomáticos que tenha, por intenção, corresponder a uma clientela política. Já lhe disse que isso não é possível, não será possível, enquanto eu estiver no Ministério, isso não acontecerá. E por isso mesmo, até lhe faço o desafio, Sr. Deputado, eu acho que nós estamos a mexer em áreas que são áreas sensíveis. E os regulamentos que nós estamos a preparar são regulamentos que eu acho que devem ser preparados não na perspectiva de vigorarem até ao fim do período deste Governo, mesmo que a maioria viesse a ser reinvestida nas próximas eleições, eu nunca ficaria de bem com a minha consciência se não tivesse em consideração que este regulamento é um regulamento que deve ter o consenso indispensável para que um Governo que venha a seguir não o ponha imediatamente em causa. E por isso o que eu lhe deixo é esse desafio de contribuir também, através do seu partido, e em momento que será criado para esse fim, contribua para que o regulamento corresponda a um regulamento com que os diferentes partidos que têm que acompanhar a ação governativa se satisfaçam. Para não haver essa suspeição e essa desconfiança relativamente ao que se pretende com este ou com aquele regulamento, vamos criar na área da proteção dos interesses das nossas comunidades no estrangeiro uma zona de disciplina normativa que não mude em função da mudança do Secretário de Estado ou da mudança do Ministro ou da mudança do Governo. Não faz sentido. Estes trabalhos são trabalhos, como sabe, o último regulamento que este está a rever é de 60. Foi sendo sucessivamente alterado por disposições avulsas, uma manta de retalhos, ninguém sabe bem como é que os diferentes setores da atividade diferenciada do Ministério se regulam muitas vezes. Por isso, é um desafio que fica para que contribuamos todos para que estes regulamentos sejam instrumentos de regulação. Não são regulamentos, não são documentos de inspiração normativa que têm que ter uma referência ideológica ou doutrinária que diferencie projetos políticos diferentes. São regulamentos da atividade profissional. Portanto, não vale a pena fazer destes regulamentos instrumentos de batalha política, do meu ponto de vista. E fica relativamente a essa questão
a vontade que tenho de que sobre esta matéria não haja controvérsia. São regulamentos. Nós, membros do governo e deputados, vamos discutir regulamentos. Justifica-se isso. São questões técnicas, às vezes até muito densas. O Sr. Deputado sabe isso melhor do que eu, que foi Secretário de Estado das Comunidades. Eu, muita da matéria da regulação consular, não a acompanho no dia-a-dia, portanto, não a conheço. Sobre os contratos, a termo certo, cá está um dos problemas que, se o Sr. Deputado, que foi Secretário de Estado, tivesse sido um Secretário de Estado eficiente, também me tinha resolvido e tinha-me permitido que eu não tivesse este problema. Mas, como o Sr. Deputado não foi um bom Secretário de Estado para resolver estes problemas, foi noutros domínios, nós temos as embaixadas e os postos consulares cheios de situações destas. De uma total e avulsa e até às vezes discricionária contratualização de pessoal. Como sabe, é assim que vivem os nossos postos no exterior. O que nós estamos a tentar fazer agora com o Ministério das Finanças é disciplinar o sistema de recrutamento de todo este pessoal, de forma a que, para o futuro, se saiba exatamente como proceder relativamente a esta matéria. Os problemas que referiu, que são verdadeiros, e que o Sr. Deputado tinha a responsabilidade de levantar, e fez muito bem em levantar, porque é da sua responsabilidade levantá-los, estão em vias de resolução. As renovações já começaram a ser feitas, a maior parte já foi autorizada, e há um número global de contratos que, no fundo, tem vindo a diminuir, mas que coloca problemas na articulação com o Ministério das Finanças todos os anos para a renovação desses contratos que este mês se prolongaram, neste início de ano, se prolongaram, infelizmente, mais do que todos nós gostaríamos. Mas teve razão em levantar a questão porque o problema existe, efetivamente, não os conto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção final. Damos por fim esta audição, nos termos do novo regimento, onde foi possível os senhores deputados exercer um novo escrutínio parlamentar, com um novo modelo, um novo formato, que me pareceu extremamente esclarecedor, agradecendo desde logo a forma como o Sr. Ministro prestou os esclarecimentos necessários e agradecer a sua presença, bem como a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que aqui registro particularmente. Está encerrada a ação.